Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Vamos lá iniciar mais uma vez a sua participação, Donizete, com notícias internacionais. Ataque ao consulado do Irã na Síria está ampliando a atenção aí na política externa, no mundo todo. Os olhos estão voltados para isso. Como é que vai ficar, hein, agora? Bom trabalho para você. Vamos lá.
Olha, Matheus, o Irã considera que lá é uma embaixada e está pedindo à ONU o mesmo direito que a ONU concedeu ao Irã, ao Israel, para reagir aos ataques do Hamas em Gaza. Já pensou se a ONU autoriza? Teremos uma guerra, né?
Vai ficar uma confusão, Donizete.
Não satisfeito com esse problema, temos outro. Qual seja? O principal aliado do Irã é a Rússia, que ameaça uma guerra contra a OTAN. Se essa guerra começar, é a Terceira Guerra Mundial, né, Matheus? Na Europa.
Já pensou?
E o Irã alega que vai se vingar, porque mataram dois generais da Guarda Revolucionária, principal suporte da Revolução dos Ayatollahs. Está antiga, faz tempo, mas eles são poderosos. Todo esse clima de conflito aumenta a tensão no Oriente Médio, aumenta a tensão na Europa, dá gás, gasolina, combustível para a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o mundo preocupado, né, Matheus? A gente aqui, distante disso tudo, se perguntando, onde é que isso vai nos atingir? Onde é que essa confusão vai chegar na gente? O que é que nos afeta? Aumenta a inflação, dificulta o trabalho, tudo isso. No mundo globalizado, a gente tem que estar bem atento. Vira a página, Matheus.
Vamos virar a página, Donizete, também falar em um assunto que mexe com a vida de todo mundo, principalmente de nós aqui cearenses. O governo determinou uma abertura de processo contra a Enel por quedas de luz em São Paulo, mas isso também impacta aqui, né?
Com certeza. É manchete do jornal O Globo, é manchete do Estado de São Paulo, não é a manchete principal da Folha, mas do Globo e do Estadão, sim. Você poderia ler a manchete, só a manchete do Globo, Matheus, a manchete?
Posso sim, Donizete, vamos lá, manchete do Globo de hoje. Governo determina processo contra Enel por quedas de luz em São Paulo. A ação é defendida por Tarcísio e Nunes, mas analistas são céticos sobre motivos para rescisão de concessão.
Esses analistas, aquela turma paga pelas distribuidoras, né? O ministro Alexandre Silveira deu a entrevista ao Globo News e disse que a Enel foi multada não só pelo episódio da queda de energia em São Paulo, mas também no Rio e no Ceará. Ele fala mais de São Paulo, porque São Paulo é o grande, né? O grande e o pequenininho fica, mesmo o Rio de Janeiro fica perdido, né, mano?
Pois
é. Os prejuízos
é.
Econômicos do país são enormes, né?
Isso.
E aí, sabe quanto é que a Enel já foi multada e não pagou nenhum real de multa, mano?
Eu sei que para mais de 300 milhões, não é isso?
Isso. Mais de 300 milhões, e ela não pagou nada. E aí o governo abriu um processo, quer caçar a concessão. Aí os analistas de mercado, que são pagos, às vezes, para não defender o interesse público, e sim os interesses dos ricos, estou acusando ninguém, só estou falando tese, tá? Diz que não tem como caçar. E quem não tem como caçar, você sabe quantos dias a nossa emissora de Cascavel ficou fora do ar, Matheus?
Quantos, Donizete?
4 dias. 4 dias fora do ar. Não tem energia no estúdio. A gente teve que fazer em rede. 3 ou 4 dias. Gente, onde é que a gente vai parar, hein? Vamos ouvir o ministro falando. Onde é que nós vamos parar? Na Semana Santa não teve energia na região do corredor turístico, das praias. Onde é que nós vamos parar, gente? Aonde? Aí agora vem aí essa ameaça real. O ministro conversou ontem com um dos especialistas em energia no Congresso, que é cearense, você sabe quem é, né? Danilo Forte.
Sim.
Sobre essa questão. E o problema é o seguinte, como a Enel está terminando em 26 o contrato dela, ela não está mais fazendo investimento. Só que ela está trabalhando com o contrato antigo que permite ela não fazer investimento. E aí o povo, a população paga a conta. Sem investimento, que ela está indo embora e não tem seus direitos garantidos, assegurados. A Enel, que é italiana, está fazendo esse terror no Ceará, em São Paulo. Rio até que está menos, mas Ceará e São Paulo está um terror o serviço prestado pela Enel, né, Matheus?
Verdade. Vamos lá ouvir o ministro falando sobre essas ações.
Infelizmente, nós tivemos episódios reiterados da Enel em São Paulo, também no Rio de Janeiro, mas mais precisamente em São Paulo, que nos levam em primeira mão agora comunicar a todos os paulistanos que hoje eu estou tomando uma medida muito severa, muito rigorosa. Estou determinando à ANEEL a abertura de um processo disciplinar, um processo que venha apurar as transgressões reiteradas da Enel com a população de São Paulo, que podem levar a Enel, inclusive, a um processo de caducidade. É claro que isso depende e é um direito da Enel, o direito ao contraditório, isso é natural, mas foram mais de 300 milhões de multas aplicadas à Enel, nenhuma delas pagas. A Enel tem reiteradamente prestado serviço de qualidade muito aquém daquilo que determina, inclusive, a regulação, mas mais do que isso, nós queremos aproveitar esse momento de renovação das distribuidoras para poder demonstrar de forma clara que nós vamos corrigir aquilo que eu já tenho falado de forma reiterada. Os contratos de distribuição com as distribuidoras, quando foram feitos há 10, 15, 20 anos atrás, eles foram contratos muito frouxos, que deram a liberdade de uma qualidade de prestação de serviço muito aquém daquilo que a população brasileira exige. Por isso, nós vamos corrigir agora na renovação.
Tem que corrigir tudo, Donizete, tudo.
Olha, Matheus, seguinte, ser de um estado pobre é ruim, né? Porque os nossos problemas são tão graves quanto de São Paulo, na qualidade do serviço prestado pela Enel no Ceará. Mas o ministro na Globo News, em nenhum momento ele privilegia para registrar que a gravidade do que acontece com a Enel em São Paulo se repete no Ceará. A gente fez consultas e é impossível, através até da ajuda do deputado Danilo Forte, a gente fazer qualquer medida contra a Enel em São Paulo sem punir o Ceará. Não dá para separar o problema que acontece em São Paulo do Ceará, porque a distribuidora é a mesma. Uma lei, uma regra, uma norma, um acordo envolve o Ceará. Então é fundamental que o governador é o Mano de Freitas, que está em Brasília hoje para a posse da Janaína, já a gente fala, vá ao ministro com representantes da bancada cearense, se possível até com a CPI também, da CPI da Enel, que está ocorrendo na Assembleia, o presidente Fernando Santana, o relator Guilherme Landim e outros membros, e cobre que esse mesmo rigor que o governo faz, porque São Paulo é São Paulo, também tenha no Rio, que já está se mobilizando, o jornal Globo é a prova disso, a manchete do Globo diz isso, né? A manchete interna, Matheus, você tem aí, enquanto eu falo, você pode pegar. Ele fala, o Rio também é alvo, e o Ceará, porque a situação nossa é desesperadora, Matheus. Os prejuízos são diários, diários, e a gente não sabe a quem apelar. Sinceramente,
isso.
E eu não estou aqui contra a Enel, porque a Enel não. Eu não tenho nada contra a Enel, eu tenho apenas o serviço dela que não presta. Não é pessoal. O serviço oferecido pela Enel ao povo cearense hoje é de péssima qualidade. E a energia é todo tempo caindo, o todo tempo faltando energia em várias cidades, afetando regiões inteiras. Diga, Matheus.
Vamos lá, só para a gente registrar aqui a manchete interna como você pediu, diz assim, processo contra a Enel SP. Governo manda a ANEEL investigar falhas e fala em cancelar contrato, caso pode afetar a concessão no Rio. Manchete interna também aí no Jornal Globo de hoje.
Vale para o Ceará, caso deve afetar também o Ceará. tá? Vira a página, próximo assunto.
Vamos virar a página só para a gente registrar aqui, para não estourar o tempo, Donizete. Como nós já havíamos acompanhando esse caso, o STF formou ontem maioria contra a tese de militares como poder moderador, tá? Já formou maioria.
É bom para a democracia. A Forças Armadas não tem essa liberdade de chegar e dizer que é poder moderador, como o artigo 142. Acabar essa história, esse papo furado. Tem nada de poder moderador. Nem é poder moderador Forças Armadas, nem moderador ninguém. O único poder moderador numa democracia no Brasil é o povo, o voto. Elege presidente, tira presidente, bota presidente, elege deputado, elege senador, elege governador, elege prefeito, elege vereador. O povo escolhe. Escolhe certo, escolhe errado, paga a conta do erro, se corrige. O povo é o grande sábio. Tem que ser, né? E a democracia é o caminho e é o regime definido pela maioria do povo brasileiro. Maioria esmagadora, o Datafolha mostrou isso. Tá bom? Maioria de 6 votos, ainda faltam 5. Mas não precisa mais, já tem maioria. O poder moderador inexiste para as Forças Armadas. Tem mais alguma matéria só do presidente do Congresso?
Isso, Rodrigo Pacheco, né? Pois é, Donizete. Manchete da Folha de São Paulo de hoje diz que o Rodrigo Pacheco esvaziou a MP da reoneração com impacto aí de 10 bilhões para os municípios, viu?
Mas era município acima de 150 mil habitantes que ia ter que pagar em vez da Previdência de 8 e tem que pagar 20%. Ia quebrar muitos municípios aqui no Ceará, né?
Com certeza.
Municípios como Juazeiro, Sobral, Caucaia, Maracanaú, ia ter que pagar a partir de hoje 20%. E o Rodrigo Pacheco disse: não, Nanina, não vou quebrar os municípios. O Haddad vai ter que negociar uma saída para o governo não perder esses 10 bilhões na arrecadação. Agora, arrecadar nos municípios com corda no pescoço, não dá, né? Vamos ver como é que vai. Vamos encontrar a saída. Vamos encontrar o governo Haddad, o Pacheco, os municípios vão encontrar uma saída para que nem os municípios sejam penalizados, nem o cofre do governo federal, que é fundamental para manter o país funcionando a pleno vapor. Vamos tomar um cafezinho, uma água, e a gente volta já já, Matheus.
Combinado, Donizete.
Momento Nero.
Vamos lá, Donizete. Quem é que a gente vai acordar nesta terça-feira?
O deputado federal André Fernandes tomou um susto ontem, invadiram o QG dele, que é o gabinete dele em Fortaleza, um grupo, tocaram fogo num boneco com a cara dele, picharam todo o QG, todo o seu escritório, e o caso já está na Polícia Civil, na Polícia Federal e na mesa diretora da Câmara dos Deputados com o presidente Arthur Lira. Vai, Tata, acorda o André Fernandes.
Que loucura, viu, Donizete?
Que loucura, Matheus. Olha, Matheus, eu lhe mandei aí a dirigente nacional, a membra da coordenação, ela é dirigente nacional da Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude, Amanda Prima, não sei se ela é cearense. Ela confirmou os ataques ao QG de André Fernandes. Ela diz: aqui no Ceará, André Fernandes cumpre o papel de representar o que há de mais ideológico da extrema-direita no Estado. A tentativa de mobilizar os valores baseados na formação da nossa sociedade completamente desigual em torno de um projeto de poder. A prova disso é que o PL lançará sua candidatura a prefeito de Fortaleza. Nós não vamos parar de denunciá-lo até que seja responsabilizado pelos atos contra a democracia. Eu não sei se violência responde violência não, tá, Matheus?
É, exatamente.
Violência gera mais violência. O que fizeram lá no QG do André ontem foi violência, foi vandalismo. E é lamentável. Nada se justifica, nem se justifica violência, vandalismo de direita, nem de esquerda.
É, não dá para combater sem respaldo, né?
Com respeito. Vamos ouvir André Fernandes denunciando o episódio.
Um grupo de criminosos veio até o meu gabinete parlamentar, aqui em Fortaleza, para cometer atentado político e ato de vandalismo. Vandalizaram tudo, picharam parede, outdoor, chão, mas principalmente pegaram um boneco, onde colocaram o meu rosto nesse boneco e atearam fogo. Vieram aqui na madrugada cometer esses crimes. E desde cedo, assim que tomei conhecimento, fui nos órgãos competentes solicitar a investigação para que seja apurado e todos, sem exceção, sejam punidos com o rigor da lei. Fui na Polícia Civil, entrei, registrei boletim de ocorrência, deixei meu termo de declaração de vítima, onde narrei exatamente tudo o que tomamos conhecimento. Entrei também com uma notícia crime na Polícia Federal, para que seja investigado. Oficiei o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará e oficiei também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O que mais me incomodou foi a certeza da impunidade de quem cometeu esses crimes.
Tá aí, denúncia feita.
O levante popular da juventude, jovens, tem direito de protestar, dizem que ele não deve ser candidato a prefeito. Gente, é tão simples. Ele disputa e a gente derrota. A gente elege, a gente derrota. O voto serve para isso. Impedir a participação dele, o que ele está dizendo contra a democracia? Até agora, ele está sendo investigado, mas o caso foi lá. Nada que ele tenha liderado a justificar isso. Tanto é que a defesa da Amanda Prima é uma defesa tese, né? Aquela coisa que fala de tudo e não tem específico. Ele representa a extrema-direita, ele é aliado do Bolsonaro, ponto. Ele é de direita, assumido, ponto. Mas a gente pode impedir, se a gente quiser calar e silenciar a direita como ideologia, a gente não abre a porta para calar e silenciar a esquerda? O ideal não é os antagônicos se enfrentarem e o caminho a sociedade escolher? Desde quando tocar fogo no boneco a cara de um deputado é convencer a sociedade que esse é o caminho melhor? Tanto um lado quanto o outro merecem críticas, merecem reparos em seus atos e é lamentável o que aconteceu. A Polícia Civil está apurando quem são os responsáveis por isso. A Polícia Federal, como é um crime que envolve um deputado federal, deve entrar e os responsáveis vão ter que ser penalizados, né, Matheus?
É o que a gente espera, viu? É o que a gente espera. Não dá para combater nada sem respaldo, viu, Donizete? Tem que ter respaldo.
Não dá para se combater ninguém usando a violência. Violência, não. Vira a página, Matheus.
Vamos virar a página, Donizete. Vamos falar de cearenses em Brasília. Hoje, Janaína Farias toma posse como senadora, viu?
Olha aí, Matheus, você já está em mãos. Hoje vai ser. O Elmano está lá. Hoje pela manhã, o Camilo e o Lula estão no Rio, ok?
Ok.
À tarde, o Camilo e o Lula voltam. Camilo, sim, porque vai prestigiar a posse de Janaína. Ela que assumiu hoje o mandato de senadora. Ela está lá com o Cid, Camilo, Augusta, Elmano. E o seguinte, a Janaína passa 4 meses como senadora e é candidata a prefeita. Ontem solta Moab fogo no Muturu. Ontem houve um fato político significativo lá em Crateús. O vice-prefeito, ex-prefeito do município, médico muito respeitado e querido na cidade, doutor Nezé, rompeu politicamente com o prefeito Marcelo Rocha, que ainda não anunciou seu candidato, e aderiu ao palanque à candidatura de Janaína Farias. Assumiu a presidência municipal do PSB em Crateús, numa aliança entre Cid e Camilo. As pessoas falam que os dois brigam, eles podem brigar no outro planeta, porque estão juntos trabalhando para eleger Janaína em Crateús, Cid e Camilo. A briga dos dois é em Fortaleza, onde o Cid não aceita a candidatura do PT, mas vai ficar continuando sem aceitar num grito, porque o candidato está escolhido, é Evandro Leitão. Outra informação que é importante. Já saiu a agenda que Lula cumpre sexta-feira no Ceará, Matheus. Ele cumpre a agenda, ele é pontual. Então ele vai dormir em Fortaleza, ele deve dormir em Fortaleza, porque a agenda dele é 9 horas da manhã em Iguatu. Então ele vai daqui de helicóptero de Fortaleza para Iguatu, ou ele vai chegar em Juazeiro e vai de helicóptero. Qual é a agenda dele? A GSI, Segurança Institucional, não divulga por questões de segurança. Mas tanto o Lula pode chegar na quinta-noite para dormir em Fortaleza e pegar o helicóptero para ir para Iguatu cedinho, ou ele pode ir para Iguatu direto e chegar em Iguatu, em Juazeiro, e de Juazeiro vai de helicóptero para Iguatu. Ninguém sabe. Esse detalhe só vai saber na quinta, na hora que ele chega, não avisa por questão de segurança. Isso. Mas está marcado a assinatura da ordem de serviço do ramal do Salgado e visita a Transnordestina, é isso, Matheus?
Isso, Donizete, convite formal já está sendo divulgado, assinatura da ordem de serviço do ramal do Salgado e visita a Transnordestina. O evento contará com a presença do excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do governador do estado, Mano de Freitas, e o ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Góes, a sexta-feira, como a gente já tinha pontuado aqui ontem, dia 5 do 4, às 9 horas da manhã, no distrito de Suassurana, acho que é isso, Iguatu.
É, Suassurana.
Tá aí, convite formal.
Acampamento da ELA é o acampamento da Transnordestina, né, Matheus?
Isso, exatamente.
Agora aqui não confirma a presença do ministro Camilo, mas ele deve estar presente, né? Ceará, isso. Ele não vai ficar longe. Apesar que depende da agenda dele em Brasília e em outros estados. Agora, o Lula, informação, está muito preocupado com a queda da popularidade dele no Nordeste, no Ceará, Fortaleza especificamente. E essas obras, a presença dele aqui visa corrigir erros em comunicação e resgatar a popularidade dele, que baixou muito. Ainda é alta, né? Mas baixou. O Lula sempre beirava os 70%, 80%. Agora está na casa dos 50%. Quem se acostuma com o patamar alto para baixar é ruim, viu, Matheus?
Verdade, verdade.
Então aí, 9 horas da manhã de sexta-feira no distrito Suassurana, em Iguatu. Nesse dia será apresentado o candidato do PT no município de Iguatu, Ilo Neto, filho de Agenor Neto, que é petista. Hoje, na Câmara Municipal, à tarde, a oposição se apresenta podendo lançar o candidato de oposição, outro candidato de oposição, porque o Neto é de oposição. Será a filiação de Ronald Bezerra no União Brasil, lá em Iguatu. Ele que também é pré-candidato a prefeito de Iguatu. E o prefeito Edinaldo ainda não apresentou quem é o candidato dele. Se é o garoto Gaiato, que é o vereador Rafael, se é o Roberto Costa Filho, ninguém sabe ainda dele quem é que o Edinaldo vai lançar. Na hora que ele escolher e apresentar, a gente divulga aqui. A gente divulga, tá claro, Matheus, nós divulgamos todos os lados. E nós vamos ficar onde para assistir essas eleições, Matheus? Ah, inclusive a vida do Lula sexta-feira. Onde é que nós vamos estar, Matheus?
Nós estaremos no camarote com pipoca e guaraná, porque merece, tá, Donizete?
Eu prefiro um pãozinho de queijo, tá?
É. Pão de queijo. Vamos lá mudar de assunto.
Pega sua pipoquinha.
Ah, obrigado aí pela sua gentileza, Donizete. Vamos lá, vamos mudar de assunto? Tem muita coisa para você falar aqui, falar das eleições em Juazeiro do Norte, na verdade no Crajubá, porque inclusive é manchete hoje no Jornal do Cariri. Camilo dará a palavra final sobre candidaturas no Crajubá em 2024, é isso mesmo?
É só que ele só vai definir essas questões. Por exemplo, Guilherme Saraiva é candidato à reeleição em Barbalha, está resolvido, mas ainda não está resolvido em Juazeiro, nem no Crato. O Crato ainda não definiu quem é o candidato do prefeito Zé Ailton Brasil, apesar da preferência do favoritismo do seu chefe de gabinete, que se desincompatibilizou, Rondinelli Brasil. A novidade no Crato é que o sogro do senador Cid Gomes, o promotor aposentado Leitão Moura, entrou na briga, está se filiando ao PSB para ser vice nessa chapa do PT. Olha a novidade. Novamente, Cid e Camilo juntos. E o PDT esperava que essa vaga ficasse para o partido lá no Crato. Quem vai resolver se a vaga será de Leitão ou será do PDT, a palavra final será dada por Camilo. Isso no Crato. A situação está mais ou menos indefinida. Mais ou menos. Mais para Rondinella, mas não está batido o martelo. Em Juazeiro, há fatos novos. Moab, fogo no futuro. Moab. Olha, nós temos no Brasil... Você sabe quantos partidos nós temos no Brasil, Matheus?
Quantos?
29. 5 não existem no Juazeiro, tá? Aí tem duas grandes frentes partidárias. Está na minha coluna hoje do Jornal do Cariri. A frente que apoia o nome de Fernando Santana tem 11 partidos. 11. Certo? 11. Mas a frente que apoia a candidatura à reeleição de Gleisi Bezerra tem 9. O David Raimundão, esse é o fato novo, não retira a candidatura dele e quer ser candidato. Tem 3. MDB, Agir e Rede. E ainda tem a candidatura do pessoal de Germano Lima. 24 partidos. A novidade. Mais Moab. O governador Elmano conversou com Camilo e manifestou a sua posição de que se não seria melhor Fernando ser presidente da Assembleia para ficar ajudando ele a governar no Ceará, o estado todo, colocando ele como sucessor de Evandro Leitão. Camilo ouviu, pediu para conversar mais, e aí a candidatura de Fernando sobe no telhado. O nome que poderia vir a substituí-lo é de Nelinho Freitas, que trocaria o MDB pelo PT. Mas o Davi insiste que é candidato, que não vai retirar sua candidatura do MDB. Hoje nós temos aí 4 candidatos. Mantendo essa candidatura, Gleidson, candidato à reeleição, David Raimundão, Fernando Santana, que é candidato, até uma decisão que mude essa realidade que até agora não veio, e Germano Lima. E Juazeiro corre contra o tempo. Nós temos até o dia 8 de maio para Juazeiro atingir os 200 mil eleitores. Está faltando um pouquinho, acho que faltam 6 mil ainda, tá, Matheus? Não sei se vai dar tempo, não. Mas há muita mobilização para chegar ao segundo turno. Para terminar, Matheus, você me dá um minuto?
Um minuto, vai lá.
O Evandro Leitão cresceu o favoritismo dele na eleição de domingo. Próximo domingo. O Evandro hoje teria 60% dos delegados e estaria escolhido candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT. A Luiziane Lins ainda resiste e mantém sua candidatura, mas o governador Elmano tenta costurar esse acordo e no domingo não será surpresa e não se surpreende se Evandro Leitão já sair do encontro como candidato a prefeito para enfrentar Zé Sarto, que continua administrando. E ontem deu um aumento de 4,62 retroativo a janeiro, né, Matheus?
E isso está, inclusive, no nosso portal cn7.com.br para os ouvintes irem lá ver. E terminando
dizendo que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, esteve em Maracanaú em turma de formatura de alunos e doou 150 computadores. Maracanaú é a referência positiva em todos os setores administrativos, né? Prefeito Roberto Pessoa realmente acaba sendo uma referência de administração no estado do Ceará. Estou indo embora e eu volto amanhã, Matheus.